Eu chamo você para ligar. Hoje é 30 de agosto de 2013, aula 609, evento de holografia. Alô, hoje é 30 de agosto de 2013, aula de F-609, evento de holografia. Está vendo? O áudio está com problema. Tem esse adaptador de áudio por problema de mau contato. O plug do áudio deveria entrar direto. Direto não faz contato. Com o adaptador ele faz contato.
Oi. Hoje não seria melhor a gente ligar os áudios na entrada? São só 10 alunos daqui?
Não. É todo um ensaio. Vamos fazer o mais possível de conta que como...
Sempre, né?
Alguém sabe cantar e faz backup de... Como é? Playback de Louis Armstrong. Porque estamos sem áudio.
Uai.
É, sempre.
Mas mesmo se desconecta, está
aqui. Aqui está ligado. Certeza que aqui está alimentando? Não tem luzinha. Está nada mais.
Não, então. É uma hora de operação.
Aí, agora conecta que vai funcionar.
Tá mal contato ali.
Algo? Não, tô, acho que tô.
Ah, porque eu não mexi aqui, foi. Começou e.
Vê aí se ele coisou de novo, às vezes ele tá
no. Não. É, contato sempre. Ah, não, então eu escutei que era fora.
Aqui. Tá ligando com o Mato aqui?
Não estava. Agora está. Então, vão entrando, os monitores esperam aqui. Tá? Os monitores esperam aqui e vão colocando as pessoas na sua área, já determinada a área para cada monitor. Mais ou menos, mas avançando na frente. Tá? Bem. E a Nayara já controla o tempo.
Eu posso entregar também.
Não, mas uma. Então fica em ciclo. Abriu a palestra já abre, para só com alt tab depois começar. Tem de abrir o ODP, né?
Aqui na página. A palestra é essa aqui.
ODP. Aquele. Agora, isto não sei como funciona. Acho que é via Bluetooth, porque é interessante usar isso aqui. Eu posso usar, não preciso avisar. Entendeu? Vai testando isso aqui. Se isso aqui funciona, você me passa. Eu qualquer maneira necessito de você para os vídeos e tal, porque não, a apresentação não, não funciona direito, né? Conforme o PowerPoint, realmente, não pode ser.
Boa tarde,
pessoal. Boa tarde. E por que a música parou quando o banco aqui abre?
Porque...
Sim, a música é sempre. Está sendo um canal. Um computador. Está fraquinho. Está mais. Deve ser isso então. Põe mais volume.
Está no máximo.
Está no máximo. Vê se aumenta o volume aqui.
Não.
Está no máximo? Ele tem o controle geral de volume também. Também?
Está
tudo no máximo. Algo aconteceu. Não sei por que motivo. Está fraco.
Eu tirei esse negocinho porque ele estava dando mau contato.
Mas é o contrário. A gente coloca por causa do mau contato. Vamos ver. Bom, se está indo, está indo. Depende do conector também.
Isso aqui não está dando sinal.
Não, aí vai.
Aqui nada para ligar.
Bom. F5 para a apresentação. Boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado pela visita. Espero que, voltando para a sua escola, achem que valeu a pena o tempo que vão nos dedicar. Esse evento é para escolas públicas, exclusivamente, escolas particulares não têm esse evento, e vem sendo realizado há muito tempo com apoio de alunos da licenciatura, alunos que já são professores, logo serão professores, que vocês vêm aqui trabalhando em volta, como o Guilherme, a Nayara, a Cristina, o Douglas, e o Alexandre, o Carlos está hoje também contribuindo com Bolsa do SAE, o José Abílio, que também tem Bolsa do SAE, e é aluno duplo, e quem vos ilumina, nosso iluminador. Bem, saudamos os alunos da escola, no caso a escola é a disciplina F609 da Unicamp e a seu professor, o professor Lunazzi. Esse evento você receberá um folheto onde está indicado o caminho para inscrição no evento, verdade? Receberam o folheto?
Cartãozinho.
Não, um folheto para receber junto. Com uma apostila. Bom, as pessoas que se inscrevem, confirmada a vaga, podem vir por conta. Qualquer pessoa do mundo pode vir aqui desde que tenha vaga. Então, nesse endereço, qualquer pessoa pode se inscrever. Aliás, se alguém veio por conta, alguém veio porque fez inscrição por conta. Bom, e quem quiser ter a continuidade, porque é um grupo de 4 módulos, esse é apenas o primeiro, en se registrar y decir asistí al módulo 1, quiero módulo 2, va a ficar registrado para un día que houver o módulo 2 ser avisado. Existem até 4 módulos que vão acontecendo ao longo do ano ou dos anos, né? Então esse é apenas o primeiro, o básico. Se receber uma declaração de presença, coloque seu nome, né? Não venda para outro, tem muito valor, mas coloque seu nome na declaração de atestado de presença e guarde para seu currículo de trabalho, né? No futuro, papéis no currículo ajuda no início. Então se receberam o folheto, a declaração, o atestado e uma apostila só vale livre para ler em casa, que é um complemento que nos damos. A página do evento é essa aqui e mais embaixo tem um formulário de inscrição. Antes de começar, uma antipublicidade. Esse evento é gratuito, é feito por uma universidade pública, para escolas públicas, portanto já foi pago com os impostos. Não há nada comercial, não estamos vendendo nada nele, como nada é vendido aqui na Unicamp. Então vai uma queixa contra o mau transporte urbano, que faz perder tanto tempo e até dinheiro às pessoas, e que está sendo saturado em várias capitais, você anda de pé, um mau serviço ainda aturando propaganda visual a toda hora. E agora uma obrigação de advertir, o Ministério da Saúde adverte, televisão faz mal à saúde física e mental. Não é isso que estou indicando, senão é ir lá no canal da televisão, na raiz, e desligá-la, que vai ser muito bom para todos. Continuamos. Então, falava já que tem uma equipe trabalhando esse semestre. No semestre passado tivemos outra. Antes disso, em janeiro, Ciência e Arte nas Férias, a Unicamp tem vários programas que alunos da escola pública podem seguir, são selecionados, mas Ciência e Arte nas Férias é um estágio que fazem no verão alunos da escola pública. Antes disso, tivemos então semestre anterior. Vocês, isso aqui já no planetário, no lugar onde costumamos fazer os eventos. E antes disso vão passando semestres e alunos que vocês veem que é bastante trabalho, muito dedicado a cada evento, com as sugestões de vocês, com o nosso próprio trabalho, nós procuramos melhorar para que um evento gratuito e público tenha qualidade e até informações que vocês não vão encontrar sequer em eventos particulares. Essa é uma época que pichamos ainda os muros para recebê-los. Continua. Seguinte.
Travou.
Ah, é. Travou cedo. Bom, aí. Antes disso, já estamos. 2009.
Desculpa, professor, desde quando que vocês estão?
Então, é que tem foto para isso. Mas se travou. Aí. Bom, então aqui vem a foto. É o evento mais antigo da extensão da Unicamp. O evento continua mais antigo da extensão da Unicamp. Começou em 1981, na cidade. Eu fiz uma exposição. Então, essas fotos aqui são de 1981. Mas desde 2002 tem esses recursos audiovisuais, quando o ciclo básico recebeu uma modernização com projetores multimídia, aí ganhou os recursos audiovisuais que são tão interessantes e bolsista do SAE, e depois passou a fazer parte da disciplina F709. Começamos com uma palestra aqui, depois teremos um rodízio de experimentos em submódulo. Vamos fazer no LIEF, que é aqui perto. E se o tempo der, voltamos aqui para o encerramento. Hoje temos meia hora menos do que de ordinário, não sei se vai dar para isso. Continuamos. Bom, vocês viram o holograma. Holograma considerado a imagem mais completa. Holograma é a imagem mais completa. Mas eu não vou explicar hoje como funciona um holograma, porque não daria. Nós temos de começar pelo mais básico, que é como, o que é uma imagem, como funciona uma imagem. Então, o que é uma imagem? Já são perguntas que eu começo a colocar para vocês. E nós vamos entre todos encontrar uma resposta a isso, definir o que seja uma imagem. Porque são os termos, se eu digo imagem, todos achamos que estamos entendendo. Agora eu quero que cada um defina o que é imagem e vamos ver que não é tão fácil definir as coisas, os termos que estamos usando. Né? Há termos como Deus, pátria, amor, que se não são definidos, as pessoas acham que estão dizendo uma coisa e está sendo entendida outra e não se chega. Né? Então definir os termos é importante. Então eu pergunto para vocês, e tem algumas perguntas bem respondidas, vão ganhar prêmio. O que é imagem? O que é uma imagem? Digam a primeira coisa que vem na cabeça. Então você está fazendo o papel de alunos de escola, né? Então, mas digam como se fossem, né, alunos de escola que estão dizendo que é imagem.
Algo que podemos ver?
Algo que podemos ver.
Uma correlação entre um elemento físico, real, e ponto a ponto desse elemento com um anteparo, onde você pode projetar esses pontos.
Algo entre elemento físico, real, ponto a ponto, como anteparo, tudo bem?
Ordenados no qual você reconhece algum objeto com vários pontos ordenados, e esses pontos ordenados batem com o formato do objeto.
Um conjunto ordenado de pontos?
De pontos,
nos que se reconhece algum objeto.
Que você, comparando com o que você tem na memória, você reconhece o objeto.
Que permite reconhecer algum objeto. Alguma outra ideia de imagem? Então nós vamos continuar desenvolvendo. Vamos ver que a ideia de imagem ela é bastante ampla. Eu vou pedir para você, siga a luzinha, faz favor, chega até o quadro, a luzinha que vai iluminar seu futuro, chega até o quadro e nos conta: isto é uma imagem. O que você acha? Isso é uma imagem?
São pixels.
De que é feita? Toca nela, de que é feita? De que é feita uma imagem?
Para mim, fótons.
De plástico? Está vendo fótons? Olha.
Parede.
Plástico. Mas que. O que mais que tem? Tem plástico? O que mais que tem? O que vê no detalhe que os que estão lá não veem?
Oi?
O que está vendo no detalhe? Que eles não veem.
Você chegou perto. Muitos quadradinhos.
Muitos quadradinhos, pequenos quadradinhos. Né? E aqui, isto é uma imagem?
É uma imagem de vários quadradinhos.
Que já viu em algum lugar antes. Bom, então, qual é a diferença dos quadradinhos aqui com esses aqui que você está por perto?
Esses aqui da foto. Esses aqui não tem forma nenhuma, aquele ali tem.
Tá.
Não consigo identificar nada.
Mas olha um por um. Como são um por um? Os quadradinhos aqui. Aqui.
Eles têm cores diferentes.
Cada quadradinho tem uma cor diferente. Bom, e que mais que tem? Tem quadradinhos, tela. Que mais que tem?
Luz.
Muito bem. Qual é o seu nome?
Amanda.
Amanda. Obrigado, Amanda. Vocês ouviram falar seguramente de buraco negro. Buraco negro. Verdade? Pergunta difícil. Qual é a cor de um buraco negro? primitivos? Bom, geralmente a pessoa responde negro, né? Se é um buraco negro, é negro. Bom, onde está o buraco negro? Onde estão os buracos negros? Onde estão os buracos negros? Vocês ouviram falar?
No espaço.
No espaço. E qual é a cor do espaço? Qual é a cor do espaço?
Escuro, de fundo escuro.
É. Primariamente negro, né? Então, como eu faço para ver um buraco negro em um universo que é negro?
Concentração. Hum?
Então, alguém já viu um buraco negro? Né? Ver um gato negro de noite no carvão, né? Mais ou menos assim. Alguém diz, ah, não, porque quando passa pela frente de uma estrela, é muito lógico, muito razoável, né? Um buraco negro passar na frente e apagar a visão de uma estrela. Bom, então nós vamos mostrar como é que se diz. Você vai na internet e vai ver isto. Mas isto não, ninguém viu, isso é uma representação artística. Se supõe que se veja algo assim. Agora vem então um vídeo. Vamos alternar para. Eu demorei a conseguir. Perguntei para vários colegas, para pessoas que fizeram palestra e tal. Perguntei, ninguém sabia me dizer. Até que o professor Akisa me mandou esse vídeo que vocês vão ver. Vocês já sabem, alguém já falou aqui, né? Que é porque tem astros em volta, que acontece alguma coisa, então. Mas e cadê? Se isso é visto em telescópio e tal, como viram? Onde está? Se é tão famoso o buraco negro, por que não mostram como que foi identificado? Né? Então aqui aparece, eu consegui um vídeo para isso. Desculpa um pouquinho o atraso, que temos um netbook que tem pouca capacidade de processador. E ainda por cima o programa não se chama para passar o vídeo, eu não passo o vídeo diretamente, tem de ir procurá-lo. Esse é um defeito do LibreOffice que infelizmente não corrigiram. Ele deveria ser, põe o vídeo, clica e abre o vídeo, né? Mas não está fazendo. Se alguém souber como faz, porque tem a função, mas não está cumprindo. Não sei se é falha. Esse é meu player, isso. Aí usamos o SM Player, que é o que exige menos do computador. Um netbook é um computador inferior, então tem que usar um visualizador que não. Aí, bem. Então, notaram que existe uma marcação de um ponto do espaço invisível, preto, e aí se diz que existe alguma coisa. Então, se fala de um buraco negro como algo que se viu, que se conhece, mas ninguém viu. Continuamos. Aí uma pergunta, um cego pode enxergar? Um cego pode ver?
Não.
Olha o paradoxo, né? Aí estamos, justamente estamos trabalhando a definição da imagem. Vocês conhecem algum cego? Conhecem algum cego? Já conheceram?
Conheço.
Então, você acha que se apresenta uma pessoa, ele não reconhece a pessoa? Se fala de um objeto, ele não é capaz de identificar a forma dele no espaço e tal, né? Então, um cego pode ver, no sentido de que ver é ter imagem. E aquilo que estamos discutindo é que se chama imagem, então é amplo, né? Não apenas de luz está feita a imagem. O cego passa a mão no rosto da pessoa e já sabe quem é, né? Toca nas coisas e
pelo som, pela voz da pessoa.
Tem vários sentidos, né? Mas mesmo o geométrico no espaço, ele tocando faz uma composição de imagem no espaço, né? Como se faz uma imagem? Estamos discutindo que seja uma imagem, agora como se faz uma imagem? Qual é a maneira mais simples de se fazer uma imagem? Anterior. E, desde que existe vida na Terra, a vida existe pelo Sol. Toda a vida foi criada com a energia do Sol. Então, desde que existe vida na Terra, faz imagem que é a sombra. Então, a sombra é a maneira mais simples de se fazer uma imagem. Se estou com o Sol em uma parede e coloco a minha mão, tenho isto. Isto é uma imagem? Concordar que é uma imagem da mão, certo? É feita do quê? De luz. A sombra é feita de luz. Curiosamente, a sombra não tem luz, mas necessita de luz para acontecer. E se vocês afastam a mão, porque o sol não é uma fonte pontual, o sol é um disco, a sombra vai perdendo um pouco de nitidez. Então, aqui não, aqui com essa lâmpada, né, eu tenho uma sombra nítida que eu posso reconhecer. Se alguém souber fazer melhor do que eu, está convidado a fazer um certinho de sombras aqui. Vamos fazer um cálculo. A única fórmula que vai ter nesse evento parte do fato de que da lâmpada, onde vou chamar O, a posição da lâmpada, eu vou chamar O a distância até a mão. O objeto é a mão, distância O é isto. O que, que é O? No espaço tridimensional da lâmpada, aqui está a minha mão. Isto, então, isto é O. Tridimensionalmente, isto é O. De distância até o objeto, da fonte até o objeto. Distância da fonte até a tela, I. Isto é I. Eu tenho a noção do que I, porque estou vendo, estou fazendo um experimento, não é teoria. E então, o tamanho da sombra vai ser maior que o do objeto, porque a luz está divergindo. A luz diverge a partir da fonte. Chegou na mão e continua divergindo. Então, qual é o tamanho da sombra? Nós vamos ver agora que é uma relação simples de triângulos, né? E então eu vou pedir para você, segue a luzinha que vai iluminar o futuro, põe as duas mãos aqui contra a tela na sombra da minha. Então eu consigo estimar o que é equidistante, que estou no meio. Não preciso saber muita física para entender que estou no meio. Coloco a minha mão, junto às tuas. Né? Quanto mede a sombra da minha mão?
As duas.
Duas mãos, qual é o seu nome?
Fernando.
Duas mãos de Fernando, certo? Muito bem. Obrigado, Fernando. Fizemos uma medição. Né? Para medir, não é que se falta uma régua, um instrumento, né? Podemos medir com as mãos. Afinal, os ingleses, Estados Unidos, medem com os pés. Então, o fator foi 2. O fator foi 2 porque a relação entre essa distância I e a distância O dava 2 para 1. 2 sobre 1, 2. Se eu fizesse mais perto, entendo que divido aqui em 3. Né? O tamanho seria 3 e assim por diante. A relação geral de que a proporção de I sobre O, quantas vezes O entra em I, quantos tamanhos de O entram em I, tudo isso cresce a sombra. Isto é uma imagem. Fala quando deve. Quando não, eu tenho cartão amarelo. Do quê?
Aparentemente de um animal, um cavalo.
Opiniões? Bom.
Ou umas pinturas,
tá.
Então é uma pintura do pé, peça.
Aqui tem algum elementinho aqui. Às vezes tem pessoas que falam isso aí é uma zebra. Seguinte. Pessoas de escola que sabem mais que nós identificar animais. Né? Alguém pode ser um burro, identificar uma zebra. Bom, poderia ser acaso, mas não é, não. É que conhecem de animais o perfil. Né? Mas o perfil então foi dado pela sombra, mas o mundo é tridimensional. Ter uma imagem bidimensional é uma limitação grande. Né? No mundo todos temos largura, altura e profundidade, alguns mais que outros. Então, com duas dimensões, como vamos representar? Para um objeto tridimensional, temos infinitas imagens possíveis dele, tudo em volta. Então, aqui dá para ver que se eu vejo de cima, se vejo de lado, né, até caracterizar o que seja objeto, como não é trivial. Claro, eu posso escolher um ponto de vista que a situação me reporta a lembrar tudo o que necessito para identificar o objeto, né? Seria uma, dizer que isso aí é uma zebra, acreditar que tem cauda, de repente não tem cauda. Não estou vendo. Continuamos. Então, viajando no tempo e no espaço, 3.000 quilômetros ao sul, onde é que é o sul? O sol sai pelo leste, vai pelo oeste, norte e sul, ou seja, para lá, 3.000 quilômetros, não, 6.000 quilômetros quase, 9.000 anos atrás. Então, essa cueva que uma pessoa visitando, caverna, essa caverna, sim, deixaram essas, isso são imagens? É? Fala, né? Tá. Veja, branca, vermelha, preta, né? Na mão, né? Então, parece que a pessoa comprou aerossol e ficou registrando a mão, né? Ou então, certo? Estou certo? Há 9.000 anos tinha aerossol para comprar, né? Mas aqui não tinha, né? Então, como foi feito? Então, pensaria que a pessoa ficou colocando a mão dele. Não, quem chegou perto, arqueologista e tal, diz que cada figura é de uma mão de uma pessoa diferente. É uma mão de uma pessoa diferente. Por quê? Por que fizeram isso?
Para registrar a presença, eventualmente?
É. Muito bem. Como é seu nome?
João.
Tem um DVD com 15 vídeos de física feitos na nossa disciplina.
Opa, obrigado.
Então, a resposta que coincida com a minha opinião ganha prêmio. E, efetivamente, isto era. Eles fizeram isso para se comunicar conosco. Isso era a internet deles, que viajou no tempo e no espaço. E hoje está nos deixando uma mensagem. Eles sabiam que nosso tempo é limitado, nossa vida é um fragmento de algo que já aconteceu muita coisa antes e vai acontecer depois. Então, deixaram um registro. Se aqui não estivesse proibido pichar e vocês estivessem com aerossol, vocês não iam ficar marcando nas paredes. Eu vou ficar de costas, podem responder, né? Tranquilo, vocês não iam ficar pichando as paredes, né? Luiz, né? Graciela e Alfonso, né? Não iam fazer? Ninguém respondeu, nós somos sinceros. Continuamos. Não é apenas lá na Argentina que encontra restos arqueológicos, no mundo inteiro. Tem um filme tridimensional muito bom, passou agora há pouco, A Caverna dos Sonhos Esquecidos, né? Encontraram por acaso a caverna mais antiga e desenhos aí fantásticos. Aqui no Brasil tem também bastante. Encontraram esse que já deram de chamar ET, o ET. Quem aqui assistiu o filme ET? Então assistiram na televisão, assistiram na estreia, no cinema.
Eu também.
Opa. Não vai acontecer. Porque é proibido passar um filme de novo no cinema. No Brasil é proibido, na Argentina não. Mas aqui não pode passar um filme que já passou, né? Então, só tem chance na televisão ou alugando. Mas quem assistiu o filme, lembra aquele ET do filme? Era macho ou era fêmea? Está lembrado?
Não disse que era macho.
Esse aqui parece que era macho. E é passar rapidinho que alguma professora pode se incomodar com o fato. Isto é uma imagem?
É.
Como foi feita?
Pode ser desenhado.
Desenhado.
É um negativo.
Negativo. Foto. Negativo. Ainda não, não ganharam o DVD.
É feito com carinho. Com carinho também. Pode ser carinho.
Não sei.
Bom, está tudo explicado aqui.
Ah, professor, se fosse em alemão até que viraria, mas...
Ninguém entende chinês aqui? Ah, mas já está na hora de correr para aprender, né? Se vocês vão querer ter emprego, ficar bem na vida, tem que aprender chinês. Que o inglês já era, né? Foi pelo ralo. Estados Unidos tem a maior dívida do mundo e a China que está, o acreedor, né? China e Europa, então já... Bom, eu estava na China, e fui na China porque falo a língua internacional esperanto. Tinha alguém me auxiliando, mas não precisa de língua, que estava em uma praça. O lugar turístico chegou. A pessoa me mostrou, explicou, concordei, com uma tesourinha, que cortou uma cartolina, colou. Eu tenho aqui esse retrato. E eu paguei, que não precisa conhecer língua para usar dinheiro, né? Então a pessoa ganha vida, evidentemente, e ainda com turistas, né, que $1, uma moeda lá na China, vale, ainda hoje vale muito. Então, dessa maneira, se fez a silhueta. A história da palavra silhueta não tenho de perguntar, eu já conto. Vamos lá. Parece que a China foi a primeira a inventar as tesouras também. Então, aquilo pode ser algo muito antigo. Para que serve uma sombra?
Para várias coisas modernas, você pode usar até em alguns processos de medição.
Medição de alturas, comparações.
Mas processo de medição para você bloquear algum objeto e fazer uma imagem, como uma litografia, por exemplo.
Para refrescar?
Para
refrescar?
Para refrescar. Você leva a sombra no pesqueiro? Muito bem, é por aí. Mais ideias? Tem mais alguma? Então, vou abrir aqui, de padarinho, desculpa. Tá. Para que serve uma sombra? Para fazer uma palestra, por exemplo. Estava na frente e você não percebeu. Por que, que tem cortinas escuras aqui? Nós acrescentamos, colocamos. Está vendo? Está na frente e não percebeu. Que ela disse mais ou menos isso aqui, sombra, água fresca, conhece? Sem a sombra ninguém vive, sequer os índios daqui vivem sem a sombra. Então Campinas era uma cidade toda com árvores, quando eu cheguei, já um tempo.
Sombra. Sombra serve para não queimar os pés. Quando você está num lugar onde está muito calor, se você tem a sombra, às vezes você fica na sua própria sombra e não queima os pés.
Ah, bom.
Se você está descalço, tá?
Então, hoje só nas praças tem árvores e olha lá, né? E todo dia estão tirando árvores da calçada, coisa que é proibido por lei, mas comerciante tira para vender mais, comerciante faz crime, rico rouba mais que pobre, né? Porque trabalha com mais dinheiro. Então arranca as árvores para que as pessoas estacionem bem na frente, porque a pessoa tem pouco tempo, necessita trabalhar, ganhar dinheiro para comprar o carro, para ir mais rápido, né? Para ir trabalhar e comprar coisas. E, claro, o carro tem ar-condicionado, gastando energia, porque não tem árvore que dê sombra, então está muito quente. Então, a sombra está cada vez mais escassa. Aqui, por exemplo, em Barão Geraldo, frente ao Almanac, para vender mais carros, arrancaram completamente a última árvore que tinha, para menos humano, Y en la otra esquina, frente a banca, llevaron árboles, mas esa vez roban árboles para vender a madeira. En Paulínia, ven camiones con guincho directamente, llevan 7 eucaliptos en la plaza una vez, y aquí llevaron un árbol, un día, ainda era de día cuando hicieron eso. Y eso está aconteciendo aquí en Barazandro también, ya comienzan matando árboles, cortando en volta para que seque, van cortando para que después los carros entren, tengan, ¿no? Los carros puedan entrar y salir. Continúa. El primer reloj de la historia realmente fue el reloj del sol. Se notó, ¿no?, que la sombra va mudando de posición y de comprimento a lo largo del día. Y aquí le permitía dividir. Cuando la sombra es más corta, aquí lo llamamos de mediodía, momento de más calor, cuando la sombra es más corta. Feito con cuidado, tenemos una precisión de hasta 15 minutos para medir el tiempo por medio del reloj del sol. Encontré eso en civilizaciones bien antiguas, muchos miles de años atrás, y yo no sé para qué ellos usaban el reloj del sol, o qué medirían. Si alguien tiene una idea, sabe, me diga. Tal vez para cocinar un prisionero, en fin, para coordinar, no sé, algún evento. El fato que existen, se encuentran restos de rollos de sol arqueológicos en todos los lugares.
La diferencia entre el horario no inverno y no verão, ele varía máximo 15 minutos, ¿sabe?
Varía el comprimento de la sombra. O comprimento da sombra que varia. Então, quando está pino, no dia do verão, há um dia que ele fica a pino em qualquer lugar da terra. Muito mais que... Teatro das sombras. O meu não foi muito convincente, mas já dei uma ideia que você pode estar respondida. Alguém assistiu um teatro das sombras? Não? Tem bastante em Campinas, mesmo aparece. Parece que os chineses são os mais antigos para fazer teatro de sombras também, né? Então vamos assistir aqui um teatro de sombras mais moderno eu já tive evento que alguém sabia, eu chegava e fazia umas bonitas figurinhas com a sombra. O áudio era um problema aqui, né? Sai fraquinho, vamos ver se consegue dar volume.
Sky.
Vocês viram pelo espetáculo, ele deve ganhar muito bem a vida com isso. Que computador ele usa, né? Deve ser um supercomputador, né? Tem programas que usa, que é software, né? Vai ver. Outro artista. Também, La Ricard. Trabalha com ferro. No quente, então, com uma lâmpada. Esse ferro que está aí afixado. Isto é uma imagem? São imagens? São feitas com luz? Vocês reconhecem? Vocês já viram ossos, pulmões, crânios? Alguém aqui já viu?
Já.
Reconhecem? Onde viu?
Uma faculdade em Jaguariúna, onde eles têm curso de veterinária, fisioterapia. Eles têm.
Eu não me lembro, uma vez estava apresentando o laboratório do
Tomi. Pergunta, porque surgem coisas interessantes às vezes quando você faz essa pergunta. E, bom, isso é feito, né, com uma radiação, raio-x, mas é como se, igual que uma sombra, por isso que a pessoa é encostada. Porque a fonte é um pouco extensa, quanto melhor encostar, mais nítida será a sombra. E é muito útil, né? Temos uma fotografia raio-x. Se quiserem uma de vocês, podemos fazer. Bom, instrumento para fazer sombras, instrumento para fazer imagens. O momento para fazer imagens já vimos, o mais antigo aquele era o sol da Argentina, que registrava as mãos, talvez. O próprio carvão, né, usado para pintar nas cavernas, também é mais antigo. É um instrumento para fazer imagens. Mas, chegando no mais sofisticado, os espelhos, os primeiros, acredito, foram feitos aqui na América. A América é esse continente que nós nascemos, pisamos, moramos. Mais ao sul, ao norte. Então, em dois lugares foram encontrados espelhos, que diz, como Kupisnike, um grupo que dá esse nome hoje. Essa é a minha mão, na frente de um espelho de pedra polida. Polindo pedras, eles, como não tinham televisão, tinham tempo para caprichar nos trabalhos, faziam belos trabalho de polimento de pedras, esculturas, coisas assim, e descobriram que polindo, a pedra virava espelho. Onde estão os restos desses cupisniques? Em que país hoje? Porque países da América existem há 500 anos, quando chegaram os europeus e repartiram o continente para eles. Mas hoje, em que país estão os restos cupisniques? Hubo os olmecas, que é outra civilização que também deixou espelhos.
Peru, norte do Chile, Peru.
Marca para mim. Muito bem, aplauso. É lógico, a pergunta é. Mas, a pergunta é feita para ela, né? Muito bem.
E ali no Golfo do México, né? Do México, ali, Mercas,
bom, um pouquinho de geometria. E tem uma pergunta que fica para depois, para pensar onde é acima no mapa. Na verdade não é México, a pergunta está um pouco, quase bem respondida, mas é nos Estados Unidos Mexicanos. Esse é o nome do México, Estados Unidos Mexicanos, como o Brasil chamava Estados Unidos do Brasil. Até que no 64, não sei por que motivo, mudou de nome. Continuamos. Aqui está então restos kupisnikas. Bom, brasileiro que estudou para astronauta queria muito viajar, e quando o Lula foi presidente foi pedir, ganhou $1 milhão para pagar a passagem. Então foi de nave espacial. Mandou para nós uma foto. E na foto ele disse, aqui o Brasil era para lá. Vocês reconhecem algum país aqui? Tá, país...
Brasil,
Portugal, Espanha, Inglaterra,
França. Hã?
Portugal, Espanha, Inglaterra.
Marca pra mim.
Inglaterra, Portugal, Espanha.
Como é seu nome?
Daniel.
Vamos ver, continua. Notem que a África, né? A Espanha e Portugal, com perdão, um país quadrado, né? A bota, Itália, certo? E olha o continente da África, quanto deserto, né, que tem. Bem, os olmecas, já mais recentes, deixaram um trabalho mais sofisticado. Tudo indica que o conhecimento humano vai se acumulando, mesmo que os grupos humanos se massacram uns aos outros, buscam se destruir, se aniquilar, mas acabam escravizando uns aos outros, essa é a história. Mas o conhecimento vai passando, né? Isso explicaria porque que o mais recente é cada vez mais sofisticado. Então eles deixaram numa parede pintado isso aqui, né? Não seria uma pichação, mas afinal uma pichação sofisticada, um desenho que colocaram. E o arqueologista que chegou ali disse que no centro tem um deus, para isso não precisa ser muito arqueologista, porque põe no centro governador, cacique, né? E que ele na frente, espanhol frente, na testa, está usando um espelho. Tá? E que os guerreiros, na contrafrente, no lado oposto, aqui embaixo, usavam espelho. Como chama essa região aqui? Um pouco de anatomia. Como chama aqui? Mais uma opinião? Opinião? Bom. Nádegas, alguém coloca, né? Aqui que alguém coloca bunda e todo mundo ri. Mas a palavrinha certa que está no dicionário de definição é outra, né? Como é, Alexandre, a palavrinha certa?
Palavrinha certa?
Ah, é cu. Cu. Espera, cu é a palavra. Pode falar cu, professora?
Bem.
Por que os guerreiros usavam espelho no cu? Não sabem? Está tudo explicadinho aqui. Eles eram tudo explicado. Eles eram império, quando o país cresce, pode trabalhar, se envolve a guerra e vai fazer os outros trabalharem para eles. Né? Então eles se acham grandes, vão crescendo em território, vão ganhando escravos e fazem construir coisas cada vez mais bonitas para eles. Então acham que vai ser sempre assim. E que a língua deles vai ser a língua por sempre. Depois vieram os romanos, os franceses, ingleses, chineses. Bom, ninguém decifrou ainda. Então, se você não entende, se alguém entender, vai ser muito bom, porque é muito famoso. Mas é que eles eram seres primitivos, eran muchas veces, 1500 años atrás, imagina qué podía hacer aquí en América, yo de Cucaracha, barato y tal. Então você não vai acreditar, né? Que ter um espelho atrás que pode parecer que é um olho, né? Você não vai acreditar nessas superstições daqueles bárbaros, verdade? Bem, na verdade, eles achavam que a cobra, a águia, a serpente, eles diziam, passa. A onça, né? A cobra, a águia, Quetzalcoatl, são deuses. Olha se uma besta, um animal pode ser Deus. Olha se isso tem cara de Deus. Até que chegaram os espanhóis e ensinaram quem são os verdadeiros deuses. Bem, a. Os nativos da América, todos têm olhos pretos. Ninguém pode dizer que é de raça americana se tem os olhos claros. E nos olhos pretos, o que, que nós vemos? Reflexos. Então, em língua maia, a palavra olho e a palavra espelho, niem, é a mesma. Que é a ideia. Então, a ideia é que ter um espelho por trás pode me permitir ter uma visão para trás, né? Ou talvez estou intimidando o inimigo porque não sabe o que é isso. Enfim, talvez por isso os guerreiros são espelhos. Teotihuacán, uma cidade que estava soterrada e faz menos de um século que no México foram limpando ela, mas maravilhas do mundo, tem pirâmides. Pirâmide do Sol, a mais alta, a da Lua, outras. De lá eles faziam sacrifícios humanos, arrancavam o coração, essas coisas bonitas que o povo adora. E muitas dessas esculturas, cabeça de cobra, que era um deus, saindo de plumas, e de um espelho. Que o logista diz que isso, a cobra estava saindo de um espelho. Os espelhos foram achados, espelhos olmecas. A oficina onde faziam espelhos foi descoberta lá pelos anos 40, espelhos de pedra hematita, que bem polida, e aqui côncavos e convexos, os olmecas côncavos e convexos, os copiniques eram planos, com diferentes curvaturas, os espelhos funcionando muito bem, né? Mesmo soterrados, se conservaram, e essa é a imagem de uma mão à frente de um espelho. Com o espelho côncavo, a imagem pode aparecer pela frente. Vocês vão ver. Se o cavo, o buraco é côncavo. Né? E a terrinha que eu guardo é convexa. Não é fácil lembrar essas palavras. Bom, nós vimos que a absorção é a sombra. A sombra interfere com a luz bajando, absorção. Reflexão. Outra interferência com a luz cria imagens. Há um desvio quando a luz passa de um meio para outro, do ar para a água, do ar para o vidro. Há um desvio que chama refração. A palavra pode parecer difícil, mas não é mais difícil que revelation. Então, por isso, parece que a lente estivesse quebrada e que a luz desviou-se. Então, esse professor, que não lembro agora o nome, vou pesquisar porque está por aí, fez essa demonstração para nós. Um aplauso para o professor. É um sítio que com esse nome físico e famoso se encontram coisas interessantes. Seguinte. Imagens acontecem de muitas maneiras. E, por exemplo, estava no restaurante, vi aqui, digo, isso, essa luz vem de algum lugar, vi as lâmpadas lá em cima e vi a relação entre as lâmpadas de luz. Tem cinco elementos concentrados, brilhantes, e um mais difuso. Né? Então, isso é uma imagem, é um tipo de imagem. Né? Okay. A quanta nitidez necessitamos para uma imagem depende do que queremos, né? Ter imagens de um venusino, né? Mesmo que sejam assim e são venusinos, já é uma informação muito importante, alguém da galáxia, né? Então,
e tem ainda a reflexão no, na base do, do copo também,
né? Aqui, né?
É.
Isso, muito bem. Sempre aparecem, né, outras possibilidades, temos que estar pronto para isso. Então, o desvio, quando passamos aqui, colocamos vidro, vocês vão ver bastante nos experimentos, para não usar vidro grosso, que é difícil de conseguir e de trabalhar, são sacolas com água, sacolas de plástico, então, com vidro. O vidro, entre o vidro e ar, a luz acaba se espalhando, mas se colocamos água, entre o vidro, a água, o plástico e a água, a luz não sofre desvio e passa, e aquilo funciona bem como um elemento único. Então, tem animais que sabem isto muito antes do que nós, como por exemplo vocês veem, aqui, que foram iluminados para aparecerem, senão eles são transparentes, eles ficam na água transparente, como os peixes, camarão sempre, não sei se alguma vez aconteceu, está numa lagoa e tem um movimento aí, é o camarão, mas você não vê, ele se mimetiza com água, medusa, né? Terror das praias, né? Quando tem aqueles bichos. E quem que encontra um animal aqui? Quem que descobre?
Está aqui um marronzinho.
Bem, a vantagem de sentar na frente, né? Você que senta sempre lá atrás. Aplausos. Ele é em parte transparente e em parte de a cor do fundo, né? Então, uma lente usa esse desvio para fazer que a luz que está divergindo de cada ponto do objeto, se eu sou, estou iluminado, cada ponto meu espalha a luz divergindo em todas as direções. A lente toma essa luz que está divergindo e a faz converger até um ponto que reproduz o ponto original, uma reprodução luminosa dele, e depois diverge novamente. Então nós vamos ver agora um experimento que eu tenho para vocês. Põe o seguinte, Alexandre, avança mais um. Vamos ver isso aqui acontecendo em três dimensões no mundo real, que física sem experimentos é uma coisa muito chata. Mais um, fica escuro. Isso. Esse círculo que está aparecendo aqui, estão vendo o círculo? É uma imagem do Sol. Eu não estou fazendo redondo com meus olhos, isso é uma imagem do Sol, a câmara de furo. Posso ter uma abertura triangular que eu vou ter sempre um círculo lá. Então, o José apresenta para vocês. Conta o que tem ali, José, que está vendo. Primeiro, com a tela. A tela de papel. Não é para usar o umidificador agora. A tela está lá. Não, não é isso aí. Tem uma tela feita para isso. Aqui. Começa pelo início. Começa pelo início, por onde a luz começa. Conta o que tem ali. Que as pessoas aqui não veem. Conta o que tem lá, José. O que tem lá? Onde começa tudo? Né? O que está acontecendo? Tá, põe a tela para que vejamos essa luz aí. Põe antes. Antes, mais perto do espelho. Tem um espelho girando lá. Isso. Então, tem um feixe chegando. E o espelho girando faz aquele círculo. Agora sim. Vai avançando. Círculo. A luz diverge até a lente. A lente é feita de vidro preenchido com água. Você pode fazer uma em casa se quiser. Y cuando atravesan, sin embargo, atravesa la lente, la luz converge, porque la lente es convergente. Y después diverge nuevamente. Esa es la imagen de un punto, y después diverge nuevamente. Y ahora sí vamos a ver tridimensional, que la tela es plana, la tela es chata, es 2D. Entonces vamos a usar una tela 3D, que sería ocupar el volumen del espacio. Entonces comienza por la, también. Pone. Es un poco difícil, ¿no? Colocar el vapor allí, porque, mas tenta colocar el vapor allí no, no inicio, ¿no? Donde la luz diverge. No posible, estaríamos do otro lado da lente para no abrir más. Observan, a luz que diverge. Então, no posible, a pessoa fica do outro lado para não cobrir o que está mostrando. Llegando no foco. Muito bem. Muito bem. Um aplauso para você.
Esse equipamento é o vaporizador?
Hã?
Esse equipamento aqui, esse pequenininho, é o vaporizador?
É. Tem um humidificador, esse é de ultrassom, é frio, mas não sei como seria se fosse quente, né? Porque fazer fumaça é caro, tem que comprar produto, nitrogênio líquido, né? Se fala, né? Não se cogita. Bom, então a lente convergente, estamos explicando aqui, veja como necessitamos sombra, né? Para trabalhar. A lente convergente, por acaso está marcando o eixo óptico aqui, a luz. E nós vamos assistir um vídeo. 3D, só que a versão 3D não se consegue comprar, então o vídeo vai estar em 2D, mas vai nos mostrar a funcionalidade de uma lente. Esse vídeo está na página da disciplina, se vocês quiserem assistir na página da disciplina, não, na página do evento está o vídeo disponibilizado. Mas sabe que eu acho que é o seguinte, temos pouco tempo, vamos pular, vamos continuar. Quem quiser assistir o vídeo, assiste. O vídeo mostra a luz divergindo, o raio chegando na lente e tal, porque temos meia hora a menos com vocês, né? Então, o primeiro que analisou e descreveu o funcionamento da lente foi um árabe, né? Mas se sabe disso porque gregos que foram na Biblioteca de Alexandria anotaram coisas que ele escrevia, porque a Biblioteca de Alexandria foi incendiada 3 vezes, né? Que diz que os povos ficam, né, guerreando uns com os outros, ver quem domina o outro, e quando chegavam queimavam os símbolos, né? O império tende a destruir a cultura do povo escravo e a língua, então os livros são queimados várias vezes, a Biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca de ciência do mundo, né, na época. Mas você sabe porque gregos já tinham anotado. Mas então, só até Newton é que temos uma explicação assim, um desenho do funcionamento da lente. A luz que diverge de cada ponto do objeto, a lente faz converger aqui, a de baixo para cima, a de cima para baixo, isso aqui. Então, por isso a imagem é invertida. Se eu coloco uma lente, colocasse uma lente aqui, teria, a imagem fica invertida, a imagem de uma janela assim. Mas os Hupisnikers tinham colares com quarzo, o quarzo mineiro que uma vez polido ele é transparente. Muito difícil de polir, eles poliam perfeitamente. Isto que não é uma esfera, mas que quase é, acima de papel quadriculado, está aumentando quase que 10 vezes o tamanho da quadrícula. Então, eu não duvido que quem tinha isto usava para ver a pele, bichinhos, folhas, né? Funciona como uma lupa, embora não seja a esfera que seria a melhor lupa. Não, há registro escrito, né? Nem os espanhóis queriam saber nada quando dominavam os povos, só falavam espanhol e só faziam trabalhar para pegar ouro, o resto não interessava, não era ouro, não interessava. Mas veja que, como focaliza a luz aqui, também concentra a luz, concentraria o sol e pode permitir fazer fogo pelo sol, né? Quem de vocês aqui já queimou uma formiguinha com uma lupa? Eu vou virar as costas, pode falar, não vou contar para ninguém.
Eu.
Muito bem, agora estou sendo mais honesto. Então, aqui já podia fazer isso com esse elemento. Quantas listas tem na sala? Vou dar uma dica, aqui tem uma.
Duas, mais ou
menos.
Os óculos.
Os óculos.
O vidro do relógio.
Dois, três.
O vidro do relógio.
A vida é mais lenta. Quatro. Mas tem mais óculos aqui. Seis, oito, dez. Empresta-te o óculos. Amanhã eu devolvo. A luz está divergindo em uma direção. Um pouquinho mais no olho à esquerda que no direito. Isso é astigmatismo. Ao mesmo tempo revela a estrutura de pixels, né? Mas eu tendia a separar uma coisa da outra. Está divergindo. Seu eixo é horizontal, né? É uma lente cilíndrica. No caso horizontal está divergindo. Então tem astigmatismo e bastante, né? Poxa vida, quase que mais de 3, né? Quanto tem?
75.
3,75. Então, alguém mais quer prestar seu óculos? Vira que devolvi, né? Eu digo que não devolvo, mas só fico com alguns, não preciso de todos. A luz diverge nas duas direções, pouco, né? O grau é, não chega a 2, e é luz divergente, né? Isso porque a luz está convergendo antes do tempo, não chega na retina focalizada, então precisa que diverge antes, né? Então, se converge antes, quando o objeto está mais perto, aí sim ele vai ter nitidez, enxerga bem de perto e não de longe. Isso chama de miopia, né? Tem mais algum diferente? Alguém tem aqui hipermetropia? É difícil?
Não é hipermetropia.
Sim, mas é astigmática. Não, eu digo, hipermetropia seria convergente, porque é preciso levar, trazer, ter por aí a lente que quando faz assim ela vai convergindo, né? Que é o caso de hipermetropia, para mostrar que tem lente para divergir e para convergir. Então, tem algo, escolhi essa fotografia, uma pessoa interessante. Onde é acima?
A parte inferior é aqui e a parte superior é atrás.
Escher, o artista aqui, né? Sempre os artistas gênios, como a pretensão de representar em 2D o que é 3D, uma pretensão, mas ele encontrou um truque de perspectiva, uma regra de perspectiva, e fez isso aqui. Isso é uma imagem. Vocês já viram isto? Me conta, pode ser muito interessante o lugar que não se sabe onde é cima ou embaixo. Não, não existe. Então não é imagem como não seria imagem de um quadro do Escher, né? Porque isso é impossível de existir em 3D. você quiser. Temos vídeo. Número 5. E se não tem áudio, então é mais fácil para passar aqui. Ou se tem áudio, não é relevante. Turma aqui desse sinal que não. Não, não, só pegar os nomes. Está tudo na foto também, mas. Agora está tudo. De repente alguém não entrou na foto, senão está tudo na foto. Então, aqui mais um vídeo. Estamos passando rápido por falta de tempo. Se não, passamos duas vezes para que observe melhor. Kohishi Sugihara, o cara que inventou o antigraviton, descobriu o antigraviton, fez bolas antigravitacionais. Se vê como toda questão de ponto de vista, no espaço 3D, isso explica tudo. Continuamos. É uma ilusão feita também usando a perspectiva. Bastante conhecido, estão chamando de anamorfismo, é uma maneira de anamorfismo, quer dizer, forma distorcida, diferente. Seguinte. Igual que no vídeo, só vale para um ponto de vista. Quando mudou o ponto de vista, que parecia uma esfera, se vê que é algo muito alongado. Por que temos dois olhos? Vocês não pensaram nisso?
Tem três dimensões, porque eu estou enxergando.
Dificilmente alguém contesta isso, mas se não pensar, temos dois olhos, é para ter um destepes, só por isso. Então, a pergunta é por que temos... Vejam, o peixe tem dois olhos, a galinha tem dois olhos, mas coruja, os olhos têm na frente, cachorro na frente, homem na frente. O caranguejo, que tem os melhores olhos, porque pode ter para frente, um para frente ou para trás, não precisa de espelho para enxergar por trás, pode colocar o olho e ver dentro do buraco. Né? Então, quando o homem evoluir, teremos olhos como esse caranguejo aí. Então, vamos ligar os pouquinhos a luz e vamos fazer um experimento. Chama presa e predador.
Thank you. Quem quiser começar como operador, é o seguinte, vocês vão tapar o olho, fazendo, coloca um dedo assim no olho e faz assim com a mão. Como se fosse uma boca de jacaré. Aí outra pessoa que vai ser presa vai fazer assim, ó. Como se fosse um dedo. Agora você vai ter que ficar perto. Agora o objetivo vai ser o predador, essa, a pessoa que está com o olho tapado vai ter que pegar a presa. Então vamos fazer uma.
Usa a distância, porque ele não está vendo perspectiva, mas põe na frente e para trás, que ele não consegue ver a distância que fala.
Seguinte. Bom, o que acontece aqui então é que cada olho vê diferente, tem uma perspectiva diferente. Então, olho direito vai ver esses dois pontos que está um na frente do outro, profundidade, para representar, nós tomamos o centro da lente que indica a posição da imagem, então aqui vão aparecer os dois pontos um pouco alinhados, e para esse outro olho, um vai aparecer aqui e outro vai aparecer aqui, então a distância deles é diferente por causa da profundidade. Dessa maneira, comparando a imagem de um olho com a do outro, o espelho nos faz a representação da profundidade da terceira dimensão. Por isso que os predadores têm os olhos na frente para ter mais precisão na determinação da profundidade, poder pegar sua presa com precisão. Mas um experimento, feche um olho e tampe com o indicador o X que está vendo na tela. Agora, troque de olho. Conserve só troque de olho com que está olhando. O X, vocês viram, foi... Um olho não vê a mesma coisa que o outro, é evidente. Olho esquerdo, está vendo a ponta da régua aqui, desse lado do nariz, e aqui do outro lado. Por quê? Porque a ponta da régua está à frente, a uma profundidade diferente. Então, é possível fazer duas fotografias correspondentes à posição de cada olho, e por meio de filtros, selecionar para que cada olho veja a correspondente. Já vamos repartindo óculos aqui para ver em 3D. Seguinte. Então. Seguinte. Vamos lá. Então coloque esquerdo vermelho, tensão esquerda vermelho. Esquerdo vermelho. E feche um olho, pisque, troque pelo outro. E vocês notam que é possível diferenciar o que um olho vê do outro. Vamos assistir um vídeo agora. Se alguém cardíaco, recomendo. Não. Ah, o som. Aqui. A ver se. A foto de um dinossauro foi a mais difícil foto que me tive de fazer. Não recomendo se fotografarem dinossauros. Viajando no tempo e no espaço, nas quatro dimensões, isso aqui um século atrás, as pessoas tinham para ver 3D um aparelho com duas lentes, duas fotografias, e isso foi muito popular. Exatamente um século atrás. Teve físicos trabalhando nisso muito tempo. Digamos que há 1000 anos atrás, 1500 talvez, na Europa existiam essas construções. Isto pode ser algum lugar da Alemanha ou até da. Teto muito em ângulo para que a neve caia e não afunde o teto. A neve, isso aqui perto da cordilheira. Deve ter algum cupisnique andando por aí. Aqui, cuidado que está na primeira fila. Pode se machucar. Somente quem tem corpo fechado como eu, que pode se arriscar a passar. Uma montagem talvez artística. Aqui temos um avião. Estamos colocando um som aqui de som de motor de avião, sabe? Para empezar a mãe. Há uma brasileira dois brasileiros trabalham na NASA com robotinhos. Um esteve há pouco aqui contando de uma brasileira que toma conta da parte da temperatura. E, então o primeiro robotinho que foi em Marte, observem, tinha dois olhos. Por quê? Para ver em 3D. Todas as fotografias que a NASA manda estão em 3D. E é só ter esses óculos de duas cores para poder ver. Pena que as pessoas não sabem disso. Não se divulga. Vem óculos 3D às vezes com jornais e revistas, mas guarda seu óculos e veja miles e miles de fotos e vídeos que tem na internet para você ver. Isso aqui já é na Bahia, um aluno daqui que construiu a primeira câmera digital 3D, ligou duas câmeras para ter o disparo simultâneo de engenharia, de engenheiro, e ganhou a vida bem durante um tempo com isso. Aqui temos água fresca, a sombra esperemos que tenha também por perto. Então ele tirou essas fotos. E aqui a mão no espelho Olmeca aparece pela frente, né? Como corresponde a um espelho côncavo. Eu fiz isso de gaiato no museu. A história está contada num artigo que está disponibilizado por aí, na revista Arqueologia da Unicamp. A foto de satélite 3D, uma coisa boa é fazer efeito de zoom. Infelizmente a TV 3D, comprei uma agora e parece que não tem esse zoom, né, que tem na fotografia. Mas aqui podemos fazer zoom. Alt Tab, pega a figura e dá um pouco de zoom. Então usa-se muito o sistema. Você pode fazer em casa fotografias em 3D e ver dessa maneira, porque qualquer monitor serve. A maioria dos projetores também serve e você pode ver em duas cores e fazer a fotografia de maneira fácil. Então, estamos vendo, né? Montanhas, o relevo. Então a pergunta é: onde é acima no mapa? Onde é acima no mapa? Onde é acima? Acima é o norte? Acima somos nós. Acima é aqui. Não é o norte. É o sul. Acima é aqui. Um aluno Piqui Júnior, também, pessoas podem ganhar bolsa e fazer iniciação científica na Unicamp, escolas públicas. Adaptou uma câmera que tinha feito 20 anos atrás. Eu fiz o primeiro vídeo, filme 3D do Brasil. E adaptei para uma câmera mais atual, que eu tenho aqui agora. E então, por meio de dois espelhos, a câmera fica aqui. Não sei se vocês conseguem ver, a lanterna pode ajudar a iluminar. E a câmera, se você trouxe para mostrar. Então, a câmera é colocada, está fixada aqui. E daí eu faço foto 3D dos professores que trazem as turmas para o evento e até dá para fazer vídeos com ela. Então, continuamos. Nós temos a vista direita e esquerda e depois processando por meio de programas livres. A esquerda fica na cor vermelha, a direita fica sem a cor vermelha e pode ligar. E aí fazemos foto 3D. Quando é uma escola que volta, mostramos ao professor, e essa é La Pietà, uma escultura de Michelangelo, muito famosa, e eu fiz a foto 3D dela, a única que existe. Acho que a escultura chama arte tridimensional. Se o fotógrafo não faz foto tridimensional de uma escultura, é porque é ignorante. Então, eu consegui fazer a foto tridimensional da La Pietà, vocês notam a diferença, né? O valioso da escultura é o 3D, senão Michelangelo teria feito um quadro, já fez, né? A graça está na terceira dimensão. Em novembro vai ter no CIS Guanabara a exposição de um escultor e eu estarei projetando fotos assim 3D das culturas dele. Esse aqui, por exemplo, ele faz macro esculturas e também já fez micro esculturas. E aqui com aço inox faz essas construções. Então, o primeiro vídeo 3D do Brasil, há 22 anos, Luiz Otávio Burnier, era chefe do departamento de arte cênica aqui da Unicamp, faleceu há 17 anos, registro tridimensional de lista, fundador do grupo Lume. Tem um vídeo aqui, não vamos passar o vídeo que não tem tempo, meu, feito mais recentemente. E temos umas animações em 3D feitas assim há 22 anos também. Seguinte. Então, usando programas de desenho 3D, dá para fazer animações. Há 22 anos já fizemos isto, não é novidade que se podia fazer, mas ninguém conta, ficam desconhecidos. Como chama a pessoa que fez esse trabalho? Unicamp. Muito bem. E esse vídeo que tem na internet, essa pessoa fez vários vídeos porque saem muito bem. Vamos passar esse vídeo assim.
Vai passar os vídeos?
Sim, passa esse vídeo, o vídeo dele. Aqui.
Esse aqui?
Não. Cadê? Esse. Então, a sequência. Sequência de números, precisamos ver aí. Bom. Já devia ter começado a recolher a lente, guardar, entender para essa. Já alguém, não sei quem seria o responsável, que trabalha com lente, eu teria tomado, guardado a lente e guardando as coisas que não usam. O holograma aqui também, né? Falta o barulho do papel e bolinhas de papel que jogamos no público quando ele joga. Estou falando para os alunos. Quando ele joga, nós vamos jogar bolinhas de papel reais. Então fica aquele cinema 5D ou 6D. Guardando a lente, vão guardando as coisas. Medindo a distância aqui para. Muito bem, um aplauso para não lembrar o nome. Mas... Então, agora vamos a ter os três submódulos. O quarto, não, la nube, porque vocês já tiveram, eu trouxe na primeira aula os espelhos na nube, esse experimento vocês não apresentaram agora. E então, cada um vai seguir a seu monitor. Pelo acordo Krishna, e vamos para os experimentos. Tá bom,
obrigado.
Vem outro dia no planetário com esse experimento. Oi.
Esse CD aqui eu posso guardar ele também, porque ele é para o professor, lembra?
Ah, sim. Porque se alguém vinha por conta, né? Mas sim, ninguém veio por conta, afinal. Então, deixa ele ali. Levanta a tampa da lata. Já guardamos.
Isso aqui vai na mala. Isso aqui é do senhor, professor?
Sim, vai junto com. Fica junto com. Fica junto. E tem uma sacola para, né? Tem uma sacola aqui para levar as caixas de som. É? Cola. Sim.